आपका दोहरा देखिए का Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês para apresentar o resultado da minha pesquisa. Meu nome é Maria das Graças Silva, eu sou voluntária do IPC de BH desde 2001. Conheci a projeciologia em 1989. É um momento assim que me causou muita alegria, muita satisfação e que eu guardo assim como tenho uma memória muito bastante saudável em relação a esse momento. Estou falando na questão das memórias porque é muito importante cultivarmos, né, e gerarmos, buscarmos gerar memórias saudáveis. Nós vamos falar sobre isso durante a apresentação. Então, fica aqui meu registro de gratidão ao IPC por esse momento e à pessoa também que me apresentou. Ok? Então, no primeiro momento, eu vou passar os slides para que tenhamos assim uma visão de conjunto da temática, em função até da complexidade e da delicadeza do tema, ok? Isso deve durar mais ou menos assim uns 30 minutos, no máximo 35 minutos, e em seguida nós podemos passar para as perguntas, tá ok? A pesquisa está embasada aí no princípio da descrença, não acredite em nada, tenho as suas próprias experiências. Esse é o resultado da minha autoexperimentação. O objetivo da pesquisa é apresentar os frutos, né, dessa autopesquisa, que busquei compreender o conteúdo da expressão campo mental somático, apreendida recorrentemente em campos parapedagógicos, projetivos interassistenciais, mais especificamente na EPL, Escola de Projeção Lúcida. E por sincronicidade, foi a primeira vez que eu tive contato com essa temática, foi na aula da EPL, lá do professor Elmar, que está sendo foi o preceptor também do paper e é o mediador hoje. Então, tem algumas coisas aí bastante interessantes para a gente pensar, não é isso? Então, mas como iniciou a pesquisa? Em julho de 2020, eu tive um insight acerca dessa ideia, campo mental somático, e me lembrei que já havia anotado essa ideia, então, na EPL, Escola de Projeção Lúcida. E ao pesquisar, decidi então, né, consultar as apostilas, e ao pesquisar, para minha surpresa, eu encontrei cinco menções com esse termo. Tem as datas aí, inclusive, aí no paper. E só em 2008 foram duas vezes, 2009 duas vezes, 2016 e agora, mais recentemente, em 2020. Aí, né, eu dei uma acordada para ver o que é isso, né, o que está acontecendo essa recorrência. Então, com o intuito de investigar essa temática, eu decidi aplicar a técnica da autorreflexão de 5 horas. Mas, por conta do isolamento, eu escolhi fazer, né, aplicar a técnica de madrugada em função de movimentação na minha casa. Então, deixa eu passar aqui. Para a gente. Opa. Eu considerei então os primeiros experimentos ali, primeiro, né, segundo e o terceiro, representam a base para os demais experimentos e fundamentação da pesquisa. No dia 20, no dia 22 do 6, então, ao disponibilizar para a técnica da autorreflexão de 5 horas, com o objetivo de compreender sobre campo mental somático, houve mudança da técnica e aconteceu experiência diferente no horário de 3h45 às 4h27. Essa mudança não foi realizada por mim. Houve trabalho intenso com as energias nos chakras superiores e, após alguns minutos, parecia um só chakra em toda a cabeça. Percebi, assim, uma expansão da consciência ou descoincidência do mental soma, como se descolasse e adentrasse, assim, em outra dimensão, mais sutilizada, de plenitude, de liberdade, inteireza consciencial, sensação de quietude da pensenidade, apenas interagir ali energeticamente, fazendo parte do todo. Era a forma que eu me sentia naquele momento. E ao retornar, ainda levemente desconhecida, imersa naquele campo, vieram as ideias, neoconstruto parapsíquico, conexão com sentimento de paz, entender sobre sutilizar os veículos de manifestação, teleguiamento. Foi possível, então, no dia 25/6, tive um novo insight e fiz o experimento novamente. A percepção, então, foi de haver padrão semelhante ao primeiro dia do experimento. Então, eu disponibilizei às 8h30 e terminou às 9h10. Os trabalhos com as energias nos chakras superiores foram semelhantes ao primeiro dia. Nesse segundo dia, percebi algumas peculiaridades, similaridades para realizar este trabalho. Ao comparar com o primeiro dia e conforme alguns registros, ambiente clean, trabalho com as energias nos chakras superiores e a percepção ali de um teleguiamento. No dia 1/7, no terceiro experimento, foi de 9h30 às 10h05. Nesse, eu percebi as energias passarem inicialmente pelos plantochakras, passarem por todos os chakras, de maneira rápida e permanecendo, então, nos chakras superiores, sem que eu tenha programado também essa prática. A partir desses três experimentos, eu decidi, então, fazer 50 experimentos, porque eu senti assim, uma responsabilidade com a temática e, devido à recorrência, né, de estar aparecendo ali na minha vida, nas minhas pesquisas, e pensei, só com essas três experimentos aqui não está dando para entender o que, que vem, né, pela frente. Então, eu decidi fazer 50 experimentos e foi possível, após os 50 experimentos, levantar três hipóteses. A primeira hipótese foi de a mudança do experimento pode ter sido a própria experiência de sintonia ao campo mental somático com teleguiamento para exemplificar e continuar com a realização dos experimentos a fim de pesquisar as ideias, possivelmente construir a técnica, que até então eu não estava entendendo. Ao trabalhar com as energias dos chakras superiores, parece que higieniza e facilita a sutilização desses chakras, tornando possível a descoincidência do paracérebro e até a projeção pelo mental soma isolado. A higienização inicial parece ter relação com esvaziamento das energias acumuladas pelas preocupações, emoções mal resolvidas, relação com predominância dos trafares. E no momento da circulação das energias, os pensenes relacionados vêm à tona. Hipótese 3. Parece que a movimentação das energias iniciarem pelos plantochakras, passando em cada chakra nesse terceiro experimento, foi para a checagem de que há fluidez das energias nos chakras, portanto, eles precisam estar desbloqueados, e, caso contrário, poderia ser impedimento à sintonia ao campo mental somático, em função das causas dos bloqueios, como, por exemplo, emocionalidade mal trabalhada, e aí identificar os trafares fomentadores, o que está ali relacionado com as emoções que desestabilizam a consciência. Esse é o entrave para a não fluidez. Então, vamos para o seguinte. Então, foi possível também propor, né, uma pesquisa embrionária, foi possível propor uma definição. O campo mental somático é estado consciencial, tal qual espaço multidimensional, caracterizado predominantemente por ideias, sentimentos, memórias e energias cosmoeticamente avançadas, as quais favorecem a expansão da lucidez consciencial reciclogênica, predispondo à aquisição de neo-hábitos e ações reeducacionais condizentes à convivência pacífica no planeta. A acessibilidade, o campo mental somático é acessível e pode ser produzido e instalado por consciência ou consciex, de modo consciente ou inconsciente, a partir da sintonização pensênica. A metodologia, então, foram os experimentos, né, os 50 experimentos. Os registros eu preferi em folha de papel A4 para cada registro. As análises dos resultados. A organização. Transformou nesse caderninho aqui para facilitar, né, a organização das pesquisas, facilitarem as consultas. A revisitação, as apostilas lá da escola de projeção lúcida, essa escola, ela durou 2 anos, então tinham muitas anotações. Preceptorias com professor especialista em parafenomenologia. Revisão bibliográfica em bases conscienciológicas e não conscienciológicas. Tem algumas referências no paper. Tá? Vou ser agora a próxima. Então, a partir das análises dos experimentos, dos resultados, foi possível, então, destacar os aprendizados paradidáticos proexológicos, elaborar a definição de campo mental somático, né, conforme eu já falei aí, elencar os facilitadores e dificultadores, né, desse acesso, dessa sintonização, identificar os caracterizadores, né, pelo menos alguns, do campo mental somático, elaborar a técnica, então, que foi descoberta, né, da sintonização exploratória com o campo mental somático e também suas utilidades. Então, alguns caracterizadores aí eu considero, né, do campo mental somático. É importante que eles podem funcionar ao modo de referências motivadoras e também sinalizadores para as recins, o que eles significam, e também criar parâmetros para vivências assim, com mais tranquilidade no dia a dia. A partir da experiência, fazer, né, a correlação com as nossas vivências no intrafísico. Por exemplo, atemporal, fraternismo, essa leveza que nós vamos aprendendo a nos tornarmos mais leves, né, aqui no intrafísico, a partir das reciclagens. A liberdade de ir e vir resultante aí das reciclagens, das, vamos dizer assim, das ações interassistenciais proexológicas, bem mais diferentes, então já fazendo uma correlação rapidinho, com a liberdade no planeta atual, né? Toda em bases de interprisões ali, devido aos acordos. E bem diferente, e as pessoas assim, num auto-engano, né, de liberdade. A ampliação da lucidez, a paz, que é assim, bem difícil de definir, eu não consigo definir paz ainda, e porque é um sentimento assim, inigualável do que se sente, né, aqui no nosso intrafísico. Os parafenômenos, indicadores ali, fomentadores de mais aprofundamento de, né, da autopesquisa, e assim, fazendo análise dos conteúdos com o momento atual e as necessidades de expansão pelas reciclagens intraconscienciais, né, as mudanças para melhor. Universalismo, que é a inclusão sentir ali acolhida de maneira irrestrita. Então, é algo bem que precisamos treinar no nosso dia a dia, aqui no intrafísico. Então, para ficar assim, bem... Ficou bem apagadinho lá, né? Mas aí vamos falar aqui. Eu decidi colocar aqui no, na apresentação a antagonismologia, que o ambiente não é, então, o para-ambiente anti-acolhedor, anti-cosmoético, anti-discernimento, anti-fraterno, cerceador da liberdade, conflituosidade, delimitado, denso, desorganizado, irracional, restrito, alguns entre tantos. E, para mim, funciona assim como sinalizador, porque se eu estiver sentindo dessa forma aqui, já fica em estado de alerta para tomar providências para melhor, mudar a sintonia. Os dificultadores, né, na minha visão, na minha experiência, eles podem funcionar como dificultador, enquanto dificultadores da sutilização, da pessoa sentir mais, né, mais leveza. E nós assimilamos o tempo todo, né, energias, e é importante fazer a desassimilação energética. Aqui a gente vê na figura, na imagem, a postura, né, da pessoa bem confusa, numa posição assim, de travamento. Já me senti assim, já, mas eu não gosto de me sentir assim, então eu procuro logo uma solução, porque sempre existe, ainda que não seja da forma que a gente quer, ou imediatamente, mas consegue-se. Ausência de autopesquisas e recins, porque aquilo vai congestionar o fluxo ali das ideias, a pessoa fica mais emocional e fica mais difícil de sintonizar com esse campo. O autoassédio, que vai proporcionar a aproximação de mais consciex, né, ou consins, afins, ambientes, e a pessoa só vai afundando ali. Os chakras bloqueados, cheguei a essa, né, essa hipótese aí, porque na passagem das energias pelos plantas chakras é como se tivesse mostrado para mim. E nem todos os momentos eu estava com todos os chakras tão bem. Então, ali deu para perceber claramente. Desconhecimento das sinaléticas, que muitas vezes nós estamos ali afastados do amparo, né, que pode estar ali querendo, né, dar uma ideia ou ajudar em alguma coisa, mas estamos bloqueados. Não prestamos atenção nas sinaléticas, não mapeamos as sinaléticas, então dificulta. Os patopensenes, pensar mal de si próprio, por exemplo, as crenças limitantes, promovendo intimidações, medos, e isso dificulta bastante. E pensar mal das pessoas, pensar mal do governo, pensar mal do planeta, só ver o lado ruim das coisas, também atrapalha bastante. As pendências proexológicas significativas também podem promover esse congestionamento, porque vai juntar isso tudo aí, a pessoa não fez, né, as reciclagens ou ficou postergando, e aí a coisa fica difícil mesmo de acessar e de melhorar, de ampliar essa lucidez. Nesse caso aí, eu escrevi o verbete, então, nesse período todo dessa, que começou lá em 2020, nós já estamos em 2023, eu defendi, acho que, 3 verbetes. Um deles é pendências, negligência antiproésica, justamente em função de perceber ali o atraso da pesquisa e, consequentemente, também a escrita do livro a respeito, que eu penso que tem relação. Então, eu escrevi, porque ali eu percebi, já fiz pelo menos uma mini reciclagem, porque já estou em andamento com as, com os planejamentos, com as pesquisas. Então, para essa questão também, eu fiz o verbete autoimunização emocional conviviológica, porque ele pode servir de um, por exemplo, de um farol ali, né, de um norte. De vez em quando vou lá e dou uma lida, uma estudada, para ver se está funcionando. E aqui eu trago, então, elenco, né, alguns facilitadores. Por exemplo, paradigma consciencial, um facilitador. Em função do seu paradigma, das suas premissas, e também a pessoa pode aplicar técnicas projetivas e constatar, né, que ela pode manifestar em outras dimensões. Então, ela promove aí a autoconscientização multidimensional, ter acesso a retrovidas, pode, por exemplo, identificar alguns traços ali, como que ela está lidando nos grupos atuais também, e aí promover as reciclagens. Então, ele é um facilitador das pesquisas e promove, assim, uma segurança para se falar em, vamos dizer assim, das pesquisas propriamente intraconscienciais, questões delicadas, mas que tem uma base para científica aí, que dá tranquilidade para a gente. Desbloqueio dos chakras, obviamente, né? Os desbloqueios já dão um sinal para a pessoa, sinaliza ali que ela está, né, trabalhando com as energias, está fazendo as autopesquisas continuadas, então está fluindo bem. Intencionalidade cosmoética, muito importante, o que eu quero com a pesquisa, o que eu vou fazer, eu vou melhorar, é para quem, por quê? Autopesquisa continuada ali, promovendo as GESCONs. Essa gestação durante as pesquisas é muito importante, esse aprendizado. Eu estou vendo isso nesses 3 anos, né, o crescimento e a documentação, que é a apresentação e o registro multidimensionalmente das mudanças, das autoatualizações do modus operandi. Então, isso vai te dando uma leveza. Vai descongestionando ali, né, os fluxos para melhores acessos de informações. Técnica do perdão e gratidão, importante, né, não sou expert nesse assunto, mas eu procuro aprofundar e procuro ter essa prática. Eu fui, por exemplo, como essa técnica, ela proporciona também autorresgates mnemônicos mesmo desta vida. Eu me vi assim, desde criança eu tenho bem essa prática. Então, estudando, buscando aprofundar essa compreensão, isso aí dá leveza e também o trânsito livre interdimensional facilita bastante, né? Abre portas. Pensanidade sadia, né? A ortopensanidade em quaisquer contextos, situações, né, manter essa retilinearidade pensênica. Destaquei a retilinearidade pensênica porque essa equipe PECS, né, que patrocina essa pesquisa, né, está junto, ela, a equipe, né, de extrafísica de amparadores, eles deixam isso bem evidenciado, fortalece, como se fosse assim, sinalizando essa condição. E importante, né, as utilidades da técnica, os aprendizados com os conteúdos, as aulas paradidáticas amparadas, maior conectividade com a AutoProEx, potencialização da TENEPS, que para mim foi, né, uma das coisas mais importantes, o processo de treinamento para recuperação e formação de parasinapses, achei super importante e interessante, porque eu pude perceber que é algo que precisava de ser assim, limpar para vir mais à tona, né? Vir a mais, ficar mais assim evidenciado e aí sim formar novas parasinapses em função dessa prática, aproveitando ali o momento evolutivo. E bem rapidinho aqui, eu trago essa expressão aqui, que lá no, quando eu estava terminando de digitar, né, organizando o meu aquele caderninho que eu mostrei ainda há pouco, eu parei e pensei assim, e às vezes eu penso em voz alta, né, falo, estava sozinha, eu falei assim, como que eu conseguia resolver questões assim muito complexas e complicadas? Porque teve momentos bem assim, momentos duradouros, difíceis, né? E aí me veio a palavra caldeirão. Naquele momento eu pensei assim, mas como caldeirão? É caldeirão das bruxas? Ainda pensei e ri.
Bruxas já passou, mas sem problemas. E como eu tinha falado a palavra, né, estava falando momentos complexos, eu coloquei ali junto caldeirão complexo e fui pesquisar. Falei, o que, que significa isso? Então, encontrei lá no Google, né, depressão em rocha, que mantém a água no rio, quedas d'água, e onde se podem encontrar peixes e pedras preciosas ou minério de ferro. Falei, tá, então o que, que eu vou garimpar nesse... O que, que eu garimpava aqui nesse caldeirão? Aí eu pensei. Então, as amizades. As amizades que nos acolhem, nos ajudam muito, que são verdadeiros amparadores naquele momento, né, de mais dificuldade, ou mesmo que não seja nos momentos de dificuldade, nos momentos agradáveis também, onde nós cultivamos, geramos memórias saudáveis. As parcerias de negócio, porque eu tinha uma empresa até pouco tempo, então as parcerias de negócios, gerando ali recursos financeiros para cumprir a PROEX. Verdadeira, digamos assim, a atividade mais importante, digamos, para mim, eu penso dessa forma, no planeta. No caso ali, né, são questões valiosas, né? Então, comparando ali com muito mais que ouro e diamante, não resta a menor dúvida. As questões dos peixinhos, aí eu pensei, é o conhecimento antes. Ampliando o entendimento das questões do dia a dia. Então, quanta coisa boa para a gente estudar, para ler. Por exemplo, no meu caso específico, eu queria ter estudado mais, não tive assim, tanta oportunidade, mas o que eu pude, eu fiz, eu estudei e agora eu invisto mais nessa questão. E na questão ali dos peixinhos, eu pensei, alimentando ali as ideias... Também. E aí eu pensei naquele momento, se perguntar para ele se ele sabe nadar, ele não vai saber que sabe nadar, porque ele nada muito bem. Ele está no habitat dele. Aí eu pensei, tá, então, às vezes nós temos o parapsiquismo, precisamos de aprofundar e conhecer para que possamos ficar igual o peixinho ali. E temos, às vezes, medo, intimidação de falar a respeito, por N motivos, aí vamos descobrir em retrovidas o que, que aconteceu. E mais precisamos de, né, preciso de, falando por mim, de pesquisar, estudar, expandir e perder essa condição da intimidação em relação ao parapsiquismo. Porque não adianta querer fugir dessas questões. Já é o terceiro trabalho que eu faço nessa linha, né, parapsíquica. Eu tenho um outro artigo, Recim Projeciológica Reurbanizadora, que vai tratar desse assunto, e parece que ele já estava sinalizando algo em relação a essa condição de sintonização ali ao campo mental somático. Então, é desafiador, mas é possível, a partir do despojamento, então, da ousadia, né? As extrafores que estava ali meio ociosa e que a gente acaba colocando ali para funcionar. Então... Trago essa ortopensatologia que eu achei muito interessante do professor Valdo, que a riqueza maior é de natureza mental somática ou do autodiscernimento. A câmara de magma do seu mental soma emite apenas fumarolas de mini-ideias ou chega a supererupções dos frutos dos cons magnos? Aí eu achei interessante, falei assim, bom, eu estou ajustando as minhas fumarolas ali para ver se abre mais, se amplia. O mental soma depurado ao máximo é a síntese última da evolução da consciência entrevista por nós neste momento evolutivo. Assim, reunimos tudo o que conquistamos através de milênios e milênios no paracérebro. Então, como eu sou muito curiosa, eu quero saber o que eu andei acumulando nesse paracérebro. Pelo menos vai pincelando os pouquinhos ali, né? Vida após vida. E no momento é possível estar... fazendo tá ali pincelando. E aí, né, para fechar a sua apresentação, eu olhei para essa imagem e pensei assim, aqui estou eu, né, estamos nós, mergulhados nesse universo lindo e maravilhoso, buscando entender o nosso micro-universo. Então, nós podemos considerar que para a mudança de patamar evolutivo, a pesquisa nos conduz às autoexperimentações em campo mental somático, motivando-nos à paracientificidade investigativa, analítica, facilitadora da decodificação da caixa preta da consciência, cuja chave para abertura encontra-se na própria consciência pelo acionamento da sua vontade e responsabilidade reciclogênica proexológica. Então, aqui, obrigado pela paciência.
Graça, então, aí, parabéns aí pela, né, pela tua autoexposição. E eu queria já te fazer uma pergunta, aí, parabéns pelo trabalho, né? Pela... Você comentou muito da questão da amparabilidade da equipe extrafísica no decorrer aí do seu trabalho, né? Do seu, da elaboração do paper, ou melhor, da pesquisa que você fez. Você quer comentar um pouco mais sobre isso? Como é que você percebeu isso? Não só no sentido da, no momento do experimento, mas também nas intercorrências entre um experimento e outro, nesse período maior de tempo que você foi fazendo os 50 experimentos, né, que eu achei bem interessante, bem rico isso aí. Então, eu acredito que tenham tido acontecido sincronicidades, percepções da tua parte. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre isso?
Então, eu percebi assim, a questão, né, do amparo, e foi fortalecendo, como boa mineira, né, ficamos todos ali, o que é isso, como é? Foi fortalecendo à medida que eu investia, né, caminhava ali com a pesquisa. E também foi, por exemplo, ampliando a interconfiança no amparo. Então, eu penso assim, foi testando, foi não crescendo, e foi possível isso aí. No meio do, vamos dizer assim, no meio dessa caminhada, eu percebi a mudança, então, lá da TENEPS. Por isso que eu falei assim, para mim é muito importante a questão ali, então, da TENEPS. Porque passou a ser, assim, em alguns momentos mesmo, amparo, a mesma equipe. E fui percebendo que é, por exemplo, uma equipe de para didaticologia. Então, assim, eu demorei um tempo para estar percebendo isso. E... então, durante... tinha insights, onde quer que eu estivesse, eu tinha alguns insights, sincronicidades, e começava a anotar. Então, a pesquisa ela foi assim, expandindo. Não saiu daquele momento, né, do experimento propriamente, ali, que é muito rico, importante, e para outros momentos. Até nos trabalhos mesmo, por exemplo, do voluntariado também. Às vezes, vinham algumas ideias interessantes. E nós começamos... aí eu percebi, nesse momento, nessas interações, o que é trabalho ombro a ombro. Foi muito interessante isso. E foi, está sendo ainda, né? Porque esses dias que eu estou aqui, já tem quase 15 dias que eu estou aqui em Foz, há sincronicidades com temas, né, com conversas. Eu fiquei bem antenada. Né? Por exemplo, filme que eu assisti, livros que eu assim, peguei para ler, entendeu? Então, eu percebi essa sincronicidade. Você começa a ficar dentro de uma condição de energia e com esse amparo, eu falei assim, vamos dizer assim, poderia ser uma ousadia falar para preceptor. Percebi. Até fazendo TENEPS, né, lá na casa da minha amiga, eu percebi a presença bem ostensiva desse amparador. Então, assim, eu sinto uma gratidão e responsabilidade mesmo, né, da continuidade da pesquisa. São os primeiros dados, né, as primeiras informações, justamente para ter os feedbacks, né? Aí eu já apresentei no seminário de pesquisas lá em Belo Horizonte, né, pelo IPC, lá no CEBH. E o artigo vai para a revista Homo Projecto, que ele pega um outro viés. Então, vai expandindo, né, esse entendimento, né, desse processo e desse entrosamento com essa equipe extrafísica. E assim, eu não parei para pensar muito detalhadamente ali para fazer, por exemplo, um mapeamento, mas eu já percebi isso aí. Percebo bem a presença. Ah, só um segundo. E foi desenvolvido, né, o principal, nesse tempo aí, foi possível desenvolver a sinalética específica desse amparo, em quaisquer situações, em quaisquer condições. Eu percebi essa sinalética. Bem diferente das, né, de outros amparadores e de outras, por exemplo, outras atividades. Tá respondido? Tá.
Bom dia. Bom dia. Primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho. Achei um trabalho bem interessante, bem consistente e assim, sincrônico com algumas coisas que eu venho pensando. Uhum. É por isso que provavelmente que eu estou aqui.
Que bom.
Eu queria entender um pouco até, porque você fala na tua motivação aqui, a questão de você ter tido, então, um momento para se dedicar, né, a esse tipo de autopesquisa, que na realidade talvez seja a pesquisa mais fundamental, né, que uhum. nós, enquanto conscienciólogos, deveríamos nos dedicar. Né? E aí você fala que começou fazendo, então, a técnica proposta pelo professor Valdo da autorreflexão de 5 horas, e que houve uma mudança. E aí, daí foi que você identificou uma técnica diferente, que é essa técnica da... Como é que você coloca aqui?
Sintonização.
Da sintonização exploratória. Até achei interessante que você não colocou em letras itálicas e com o início em maiúsculo o nome da técnica. E ela não está no teu paper aqui colocada... não está bem delimitada aqui. Eu vi que tem técnica, né? A construção e a descoberta da técnica de sintonização exploratória, mas acho que enfatizar ela seria bem interessante, porque Sim. você está criando uma técnica. Né? Ela
Estamos
pode ser...
criando, né?
Sim, não. Uhum. Pode bater no peito, né, amigo? Foi você que tá, é você quem está descrevendo pela primeira vez, talvez.
Sim.
Né? Então é você.
Tá.
E aí, aqui realmente... seria interessante de sinalizar. E eu achei interessante, porque algumas coisas desse movimento, assim, eu tenho comigo, que faço também, de forma empírica e que não tinha percebido que isso é uma técnica que você descreveu. Né? E eu achei muito interessante. A pergunta que eu faço é a seguinte... você, a partir do primeiro, segundo, terceiro experimento, você começou a fazer assim? Ou você tentou fazer essa ideia dos 50 experimentos? Como é que você estabeleceu isso? Você disse, não, vou fazer 50 vezes para ver como é que é. Como é que foi esse desenho do experimento, do trabalho que você fez?
Então, é bem aquela condição de 50 vezes mais, né?
Entendi.
Assim, para eu começar, e ainda falei assim... Eu vou fazer 50 vezes, e se for necessário, eu vou fazer mais 50, porque é bem complexo.
Isso ali. Foi em casa, você veio para os laboratórios?
Não,
como é que
eu
era?
Eu fiz em minha casa.
Em casa, no quadro do INEPS.
Isso. Eu fiz em minha casa e eu percebia no momento, então, que o ambiente parecia um laboratório. Parecia não, estava funcionando ao modo de um laboratório, a casa. E até abrangia, assim, eu percebi pelas energias, né? Abrangia
área diferente
externa.
Da TENEPS.
É?
Horário diferenciado
não,
da TENEPS.
Isso. Então, vamos lá no horário. O horário, eu não estipulava, isso que é interessante. Então, por isso que eu percebi o paramonitoramento.
Entendi.
Bem ostensivo. Então, no primeiro dia veio lá, teleguiamento, eu fiquei assim, né? Meio assustadinha ali e tal, mas vamos ver o que é isso. Vou anotar fidedignamente... tudo que eu estou percebendo, porque se não for, não tem problema. Sou eu que estou vendo e mais a multidimensionalidade aqui. Sem problema. Então, eu percebia pelas energias. O primeiro dia, eu escolhi, então, fazer de madrugada, porque era o horário que eu tinha para fazer. Porque meu trabalho estava todo na minha casa. Então, eu precisava, né, não ser interrompida. Se o trabalho estava em minha casa, o telefone podia tocar. Meu filho trabalhava na empresa comigo, tinha levado as coisas para casa, então ele podia me interromper. Eu falei, então, que horas que eu vou fazer isso? Eu não tinha um laboratório. Então, eu fiz dessa forma. Aí eu não sabia qual seria o próximo dia, o próximo experimento. Eu não sabia. Eu percebi, estava em casa sozinha, num momento lá que estava sozinha, fazendo as coisas. Eu percebi as energias parecidas. Com o primeiro dia, eu parei, né, fiquei ali percebendo aquelas energias, falei assim, eu vou para o mesmo local que eu estava para ver o que, que vai acontecer. Então, eu fui para o mesmo local. Começou a acontecer a mesma coisa do primeiro dia. Falei, ah, então, já tem alguns indicadores, certo? Da terceira vez também, não marquei o dia nem o horário. Percebi pelas energias e percebi o ambiente clean. Aí comecei a prestar atenção, ambiente clean, tranquilidade, é casa, mas não tinha barulho dos vizinhos que fosse incomodar, meu filho não estava em casa. Outra coisa, a minha tranquilidade naquele momento, que às vezes eu sou meio agitadinha.
O estado, né, íntimo mesmo, você identificava?
É, e... a minha tranquilidade estava... Então, eram convergências de condições predisponentes para fazer aquele experimento.
Você não identificou um horário, não criou padrão, nenhum, qualquer horário, durante o dia que tivesse essa condição?
Estou disponível, prestar atenção. Horário comercial, então, dois celulares ligados, um telefone fixo ligado, eles poderiam tocar. Mas eu não desligava, porque é meu trabalho. Mas eu achava interessante, assim, como eu não ficava preocupada com aquilo. Então, aí eu vi, ó, questão de emoções, de preocupação, e a pessoa ficar muito encucada com muita coisa, ela não consegue. Mas ali eu estava tipo um balão de ensaio, né? Estava tranquila, eu mesma, né? Tranquila, amparador, devia estar percebendo que eu estava tranquila, é óbvio. Então, a hora é agora. Vamos fazer esse negócio.
Tá.
Então, foi assim.
E a duração? Porque aí não ficava uma reflexão de 5 horas. Como é que você identificava? Não, começou, vai começar, tem que acabar.
Aí que tem uma questão bastante interessante. Eu anotava o início ali da técnica, né, o papel A4 estava lá. Falei, então tá, vou sentar aqui agora. 9h30, eu acho, o segundo. 9h30. Não me preocupava com o horário, porque ela tem uma... duração em torno de 40 minutos, não estipulada por mim, assim. Faz parte dessa técnica. E nos 50 experimentos, os três eu coloco ali, destaquei, em função de que, a partir do terceiro, é que começou aquela checagem pelos plantos chakras. A partir dali, essa checagem nos plantos chakras, começando pelos plantos chakras de maneira rápida, até os chakras superiores, foi uma constante. Então, já fazia parte da técnica. Certo?
Você já pensava aquilo, né? Não.
Até então, olha só, como que às vezes a gente... Né, eu fui meio retardatária. Eu não sabia que eu estava praticando uma técnica, por incrível que pareça. Eu estava fazendo o experimento.
Era meio que automático, vinha
eu
aquela
via,
condição,
você fazia,
pensava,
anotava... Estava fazendo experimento, chamei, né, de experimento, anotava e tal. Na preceptoria, né, com o professor especialista em parafenomenologia, posso falar o nome?
Olá.
É o professor Rodrigo Marchioli, nós trocamos ideia. Aí, quando eu troquei ideia com ele, ele falou assim, mas você descobriu a técnica. Pois aí é. Eu falei assim, mas como assim? Eu não apliquei técnica. E eu ainda falei com ele, mas eu não apliquei técnica. Eu não elaborei. Por que, que a gente
faz? Você tinha uma parapreceptoria que estava te... dizendo, olha, começa então, assim, faz assim, termina assim.
Exatamente. É. Então, porque eu pensava assim, né, enquadradinho, então, eu preciso elaborar uma técnica para fazer um experimento, né, alguma coisa assim. Então, não, foi o inverso. Tudo, os dados e tudo isso aí foi tudo o inverso. Começou com experimentos para monitorados e cheguei, né, a esses resultados, a essas conclusões, vamos dizer assim, essas hipóteses e algumas conclusões iniciais, certo? Então, foi necessário, após os 50 experimentos. E aí, por que, que eles demoraram? Eu comecei em junho de 2020 e fui até junho também, fiquei atenta com isso. Por que, que demorou? Eu podia fazer 50 experimentos seguidos.
Que é uma outra pergunta. A periodicidade com que você identificou isso não era diário?
Então, precisava, naquele momento que eu estava aprendendo, então, aulas paradidáticas, por isso que eu coloco lá, né, uma conquista, eu precisava estar, as condições predisponentes, bom dia, as condições predisponentes à convergência que propiciavam aquele experimento com aquele paramonitoramento. A partir daí, eu comecei a ficar mais esperta E também comecei assim, a participar. Eu já estava entendendo, tinha, né, aquela confiança, eu também já comecei a participar. O que é isso? Facilitar, já pela minha vontade ali junto, movimentar as energias. Entendeu? Mas
a frequência diária, não, porque foi quase não, um ano, né?
Exato, aí eu me perdi um pouquinho. Então, eu estava falando dos 50 experimentos. Então, ele precisava de ter essas condições e eu entender a sinalética do campo. Então, tinha uma sinalética. Não, como que eu percebi? A energia de um campo. Então, eu já comecei a identificar assim, a sinalética do campo. No momento que era possível praticar. Certo? Fazer o experimento.
Teve algum que você disse assim, não, agora é a hora, mas aí aconteceu isso de não... Não
sim,
dá para ser.
Sim. E aí, como foi é muito você... interessante. É. Boa pergunta. Tinha todas as condições e eu falei assim, tem todas as condições. Eu não percebi assim, a sinalética própria do amparo, mas eu percebi as condições. Então, eu estava sozinha em casa, ambiente clean, não tinha barulho, tudo aquilo. Falei assim, eu vou tentar. Aí, ficou mais comprovado ainda a questão do paro monitoramento, porque eu fui fazer
e não,
ocorreu. E nesse dia também eu não estava tão tranquila.
É isso que eu ia te perguntar. Pode ter ocorrido, inclusive, aí é uma hipótese, que você possa ter tido todas essas condições, e o que eu acho que é até mais provável, por condição pessoal, por algum problema na empresa,
sim,
alguma coisa
assim,
você desligou daquele campo mental somático e tava não deu a condição para que aquilo fosse feito?
Sim, sim.
Isso aí aconteceu também?
Uhum.
Eu acho que pode ser o que mais acontece com a gente, né?
Então, como, por exemplo, o meu foco era a pesquisa, eu estava bem interessada, com seriedade, responsabilidade, com alto esforço, então o amparo estava dedicado àquilo, digamos assim, aproveitando as brechas, né? As para-brechas ali, é agora. Entendeu, né? É mais ou menos por aí. E isso é bom para a gente até ter essa desenvoltura com a interação com o amparo, né? Essa interconfiança, isso é bom. E estava falando da demora, então nesse caminhar teve essas, né, essas questões. E às vezes estava tudo bem, mas, por exemplo, eu poderia ser interrompido, meu filho estava lá no escritório e tal, poderia perguntar alguma coisa, então aí eu já deixava de lado. E também teve, no final de 2020... eu tive lá um problema de saúde, que aí eu precisei de ficar uns 30 dias, né, cuidando da saúde. Meu filho também teve um problema lá de acidente, ficou uns 30 dias, então aí já tive uma temporada e depois, assim que foi possível, retomei os experimentos. Mas nesse ínterim eu fiz, eu escrevi alguns verbetes já relacionados, eu até citei antes, né?
Já foi provavelmente dessa produção.
Ideias da técnica para compreender melhor as nossas condições no dia a dia, principalmente as condições emocionais, que foi o autoimunização. Falei, estamos em tempo de falar de imunização, né? Então vamos ver como que eu posso ficar autoimunizada 24 horas. Autoimunização emocional conviviológica. Aí foi o teste. Eu estava fazendo isso aqui, né, organizando as ideias. Eu parei e pensei assim, como que a gente pode ficar mais tempo nessa conexão, né, nessa sintonia? Porque tem gradações, você não precisa ficar assim, agora eu vou sintonizar. Você pode manter sintonizado. Uma mini
responde
gradação.
Essa pergunta para mim, porque ela é...
Tá. Eu estou aprofundando.
Eu estou querendo responder. Como é que eu posso?
Então, aí eu... vieram as ideias em bloco ali da definição. Aí eu pensei assim, será que é isso, né? Fiz, falei assim, eu vou mandar, que eu vou testar, né? Vou me testar, né? Essa questão da confiança parapsíquica, vou ver o que está acontecendo, rolando aqui, né? E foi aprovado. Mandei uma só definição e foi aprovada. Quando eu recebi, eu parei. Com isso aqui, falei assim, não, vou fazer esse verbete que é mais importante agora. Por quê? O fazer, né, o elaborar, estudar, a pesquisa para fazer, você vai limpando os canais, né, os fluxos. Vai compreendendo melhor, vai esvaziando, vai limpando. Então, passa a entender melhor daquilo que você está fazendo. E não a técnica pela técnica. Peraí, como é que esse negócio funciona? Isso não é o mínimo, a gente está no princípio do começo do início, como diz minha colega. Então, ali já deu uma sustentabilidade, eu percebi uma coisa assim, boa ali. Né? E também o outro, negligência, antiproeste, que ela também foi no meio do caminho. Então, parava e fazia uma outra coisa. Também outros artigos que eu participei lá do Fórum da Teneps, né? Semana Paracientífica também, que tinha uma correlação das ideias ali, que, né? Então, ajudou. Aí eu percebi como é um pouquinho de como a coisa pode funcionar melhor. A questão é de olho nas emoções. As emoções boas são sempre bem-vindas.
Você comentou que o primeiro insight, quando você teve esse, quando o processo desses experimentos, né, dessas 50 experiências que você se propôs, você viu que lá em 2008 você tinha tido um insight já lá na EPL, lá, na Escola de Projeção Lúcida, uhum, sobre o tema, né, campo psicossomático, não é isso? Uhum. Tá. E aí você retomou um tempo depois, e agora em alto nível, fazendo experimentos, fazendo pesquisas, e houve um grande, ao que parece, né, é evidente, que houve um investimento, né, extrafísico em você. Não é isso? Assim, para que esse experimento acontecesse, você falou de paramonitoria, de parapreceptoria. O que você acha que você fez que gerou esse investimento, que gerou as condições para que isso acontecesse? O que você já pensou sobre isso? Assim, qual é a predisposição?
Eu pensei assim, hoje cedo, até eu pensei assim, antecedentes que estruturaram. Por exemplo, o primeiro artigo que eu escrevi, então vou pelos tempos que eu acho que fica mais fácil. Eu escrevi sobre autodeterminação pacificadora. E ele estrutura bem. E me deram um insight, já tinha muito tempo que eu não li o artigo. Antes de ontem, eu acordei assim e veio aquela coisa para ler. Uhum. Então, eu fui ler meu CL, tem o CL, o curso livre sobre autodeterminação pacificadora. Uhum. E ele, assim, ele é bem profundo, eu considero, porque tanto no artigo... E aí eu fui participar lá do segundo encontro internacional da paz, lá em Saquarema, com esse artigo. Então, eu estava escrevendo para aprender, que foi o primeiro. Né? Eu vim assim, de muitos trabalhos, né, que eu sempre gostei, você estava lá na época, né, de trabalhos no voluntariado, sim, né, sim. E muito trabalho também assim, na SOCIM, e não estava dando tempo. Então, eu anotava uma coisa que também que eu faço, que assim, eu falo muito, né, com os alunos, né, é a questão do registro. Então, registrar, valorizar ali, né, as ideias ali e registrar o que está acontecendo no dia a dia, as autovivências, porque... vai te dando, assim, autoconfiança. Então, isso aí foi uma das questões. E quando eu fui escrever, eu vi que eu tinha algumas coisas anotadas. Aí eu vi como que as coisas funcionam. E no CL, tem uma questão bem básica aí, principalmente, eu aprofundo um pouquinho, que eu faço uma analogia lá com, por exemplo, uma vivência em campo minado. Uma analogia. Que foi oriunda de um acidente de percurso grupal, lá quando eu era adolescente. Uhum. Se eu cruzasse os braços e não olhasse esse outro lado, eu não chegaria a fazer. Então, eu tenho bem essa coisa do olhar traforista, ver o lado bom das coisas, das pessoas, sem ingenuidade, óbvio. E eu penso que isso aí deu um...
Sabe? Então, eu queria... Você tocou no ponto que eu estava querendo que você comentasse, começasse a comentar, se for possível. Tem trafores aí que você está manifestando, né? Estão aí latentes, né? Assim, aí, você já pensou sobre isso? Quais são esses trafores que eu tenho que até me possibilitaram ter essa conexão agora, não agora, já acontecia antes, mas agora parece que desabrochou, né? Teve um up, assim. Você já pensou sobre isso? Que trafores são esses? Como é que eles atuam? Né? Pensa sobre isso. Acho que vale a pena você pensar mais sobre isso. E eu queria para tocar no outro assunto também, assim. É, essa questão de você colocar que, na realidade, havia uma paramonitoria e, né, você já, e acontecia a qualquer momento, em situações diversas que você comentou, se eu entendi corretamente, né? É isso?
É.
Você é tenepsista?
Sou.
Você já pensou na possibilidade de, ou se nem, talvez até já seja, não sei, de tenepse 24 horas?
É, eu quero entender um pouquinho mais. Eu penso que tem hora que eu sinto dessa forma, mas eu não sei, assim, né, tem que levantar.
É, pensar, no, estudar mais isso, né?
Estudar. Isso. Então é isso, porque, só para complementar, já terminou?
Sim.
É, por exemplo, o meu trabalho, o trabalho que eu fazia, né, anteriormente, de empresa, né, eu tinha uma pequena empresa, então eu fazia trabalho com outras empresas. Então você vê que são muitos contatos com locais diferentes, pessoas diferentes, e você tem que ter bastante estofo ali. E às vezes eu não tinha muito tempo mesmo para estar estudando e tudo, mas estava, né, ali no voluntariado ativo, prestando atenção e tal. E é por isso que eu coloquei na definição lá de maneira inconsciente. Às vezes você acessa as coisas de maneira inconsciente. Porque em locais inusitados, né, diferentes, que você ali no meio de um monte de gente e tal, às vezes eu falo, peraí, gente, vou sentar aqui um pouquinho enquanto está funcionando lá umas máquinas, uns equipamentos meio complexos lá. E naquele momento eu sempre estava com um caderninho dentro da minha bolsa, né, e a caneta. Então, assim, formava um campo. Eu sentava lá, peraí um pouquinho. E era coisa de 10 minutos, 5 minutos, porque não tinha muito tempo. E esses locais de trabalho, às vezes, não tinha nem local para sentar. E eu sentei numa escada e peguei, assim, umas informações em bloco. E são informações que eu já passei para artigos. Então, eu comecei a ficar antenada. Falei assim, não é qualquer coisa, né? Então, também tem essa coisa da autoestima, né? Levantar a autoestima, assumir e tal, né? Para o amparo também estar ali atuando. Então, eu, né, escrevia e citava ali, né, no dia tal, aconteceu isso e tudo, ali, corroborando ali com o amparo, e mostrando, eu estou fazendo meu dever de casa.
É interessante porque a gente tem a tendência a segmentar, né, a vida da gente. Eu acho que um dos trafores que fica muito evidente assim seu, que é uma coisa que eu tenho que desenvolver ainda bastante, é a auto-organização. Porque se você não tiver uma auto-organização para até fazer isso, né, você está com o teu caderninho ali, e no momento em que você percebe que existe alguma coisa que você pode captar e aprender daquela situação, seja em qualquer lugar que você está, você poder captar e até deixar aquilo ali minimamente registrado, se você não tiver um nível de autorização para isso, você perde. Então, eu acho que essa questão até de ser ou não TENEPS 24 horas, é óbvio que vai impactar na TENEPS, ou no trabalho diuturno que a gente faz. Porque nesse pensamento que eu vim te perguntar, exatamente, é se você fez alguma relação com o período antilucano e facilitador ou não desse tipo de criação desse campo mental somático. Porque o Valdo fala bem disso e ele tinha também essa, né? Por que eu digo isso? Porque é por uma experiência desde sempre minha, né? E ontem eu ainda estive lendo um artigo da Socin sobre avaliação de qualidade de sono em estudantes de medicina. Eu sou professor universitário, né? Estudante de medicina e residentes. É um artigo de 2008, que é muito interessante, né, e que ele fala exatamente isso, que você, depois de uma determinada hora, devido à questão das características do sono REM, né, que é o sono reparador e tal, que a gente pode fazer implicação aí com exatamente a maior facilitação da descoincidência do soma, né, do energossoma, se você fica acordado depois das 11, meia-noite, para estudar, a tua qualidade de sono e de reparação diminui, é como se a cada hora você dormisse só 20 minutos. Quando, se você dormir mais cedo e acordar depois da 1, 2 horas da manhã, essa qualidade de sono das 8 até a meia-noite, você consegue ter um sono reparador maior. Por isso que e os estudos da Socin provam isso, o período antilucano, ou seja, do início da manhã e não da noite, é um período que a gente tem uma atividade melhor intelectual. Né? Nesse aspecto, você acha que essa tua técnica, você fez ela a qualquer horário do dia, ela feita sistematicamente nesse período antilucano, você já pensou nisso, em experimentar para ver, ou você acha que pode ter algum benefício?
Não, eu acho muito interessante e é válido sim, porque, por exemplo, para esse livrinho ali, nesse caderninho ali, que deu trabalho, eu fiz ele todo nesse período. Assim. Entendi. Fui digitando todo nesse período. E eu percebi, assim, a expansão, então você está digitando algo, né, dali que está fidedigno ali, né, as anotações daquele experimento. No momento que eu digitava, então tinha esse... formava esse campo também, né? E aí o local de estudo, geralmente onde a gente estuda e tal, tem o campo. A questão é estar, né, fomentando ali e sintonizando mais rápido. Ah, então, a questão desse caderninho, eu fiz e eu percebi essa formação, né, de campo e ampliar ali naquele momento. Tanto é que foram nesses momentos que surgiram as outras GESCONs. Eu gosto muito disso aí. Eu acho muito válido. E essa coisa de dormir cedo também. Tipo, no máximo 9:30. É. Não é legal? E a gente sente melhor, sim.
Tem gente que não consegue, né? Mas eu me lembro que, na época de faculdade, eu preferia ficar acordado, dormir cedo e acordar de madrugada para estudar, porque eu sabia que eu rendia mais, né? Uhum. Eu achei bem interessante. Olha, muito bacana esse teu trabalho. Esse teu caderninho deve ter diamantes perdidos e incrustados aí dentro, né? Acho que devem dar outros frutos, né? Dentro desse tema. Muito bacana. Meus parabéns e muito obrigado.
Obrigada. Não pode seguir com as perguntas.
Eu queria perguntar para você. Aquela experiência, você teve uma experiência projetiva muito interessante, que me chamou dos seus experimentos, né, que tá, você tá. Foi relatando, uhum. Que você comenta uma exoprojeção, onde você percebe o planeta meio que em convulsão, né, uhum. E uma reflexão sobre o processo assistencial em relação a isso. Uhum. Você pode comentar mais sobre essa experiência?
Sim, essa foi bem impactante, né, e bem, digamos assim, providencial, pertinente ao momento atual. Porque, geralmente, nós vemos assim, filmes ou imagens, né, do planeta lindo, né? Todo verde, é muito bonito, né? Eu gosto muito de ver as imagens do planeta, né, do espaço e tudo. E nesse dia, numa saída rápida, estava, né, nesse experimento, ele tem muito essa... expansão da clarividência, que é algo que precisa ser estudado também, porque fica exponencial. Numa saída rápida, você começa a clarividência, estava tudo muito nítido, numa saída rápida, eu visualizei então o planeta ali, mas no primeiro momento eu não estava entendendo. Muitas pareciam nuvens, e quando eu perguntei mentalmente para mim, o que é isso? Aí veio aquela condição lá, está, né, escrito lá, né, o planeta em convulsão, as energias ali moviam, né, movimentavam como se fossem assim, nuvens, né, de tempestade fortes, com diferenças de cor cinza ali, né, os matizes, mais claro, mais escuro. E aquela coisa assim, e naquela hora me impactou, pensei assim, eu estou fomentando esse negócio aí também, né, o que eu posso fazer para melhorar, então, para ampliar a interassistência. Aí eu me remeto lá no, naquela imagem lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui?
Oi? Ah, você quer voltar no slide?
É. Ah, é. Colocou o slide.
Tem que avisar lá. Tá,
é. Então, lá do... esse aqui, ó. Uhum. Né, retrata bem essa condição de ficar desta forma... congestionando mais, não se sabe ali, né? Cada um tem seus motivos, mas eu trouxe para mim, assim, nessa questão de entrar em conflitos, né? A gente, uhum, percebe-se, né, os conflitos familiares, os conflitos grupais de modo geral, em função de questões que não vale a pena. Não ficar alheia, ter os posicionamentos é óbvio, mas assim, ter uma visão de conjunto melhor da situação para poder estar mais numa condição de pró-assistente, né, pró-paz, do que entrar em discussões que só vai minar ali, né, congestionar as energias da pessoa e, no momento, está assim, é muito fácil ir num crescendo e daí a pouco você já está brigando e fazendo coisas horríveis. Aí eu pensei, né, o cuidado que devemos ter, no caso, tenha cuidado, né, Graça, em relação, né, ficar bem atenta, para não comprometer ali o curso intermissivo. Está fazendo trabalhos de, né, ter um norte ali, para mim, a PROEX. Eu fico bem atenta, antenada com essa questão, né, da PROEX, o que eu estou fazendo de interassistência. E ficar em estado de alerta, né? Alerta para psíquico, alerta, os mais, né, variados aí. Então, me impactou bastante essa questão. E como as experiências foram, né, nesse gênero de, né, das imagens, de estar participando ali, de ver, e o amparador, né, ali junto, nas perguntas, tinha um diálogo, né, quando eu não estava entendendo, assim como esse, nesse caso, nessa experiência. Ficou bem assim, paradidático. Foi aí que eu, né, cheguei a essa primeira conclusão de paradidaticologia. Esclarece?
Não, muito bom, porque quando eu estava vendo o teu paper e vi esse teu relato, eu não tem como não fazer uma conexão com a capa do Reurbanizatus, né?
Ah, sim.
Que tem exatamente a imagem do planeta, uma imagem muito similar assim, com as imagens. Né, aquela que tem 3D, né, que você movimenta e mostra justamente as áreas onde é necessário fazer a reurbanização. Uhum. Então, está bem dentro de um contexto reurbanizatório, né, o que você tá trazendo, né, da assistência, do seu papel, possivelmente, nesse processo. Né?
Bom lembrar, viu? Muito obrigada, porque nesse momento é bom ficar atento também, né, com a... Eu participei até da maratona, né, lá no primeiro ano lá. E tem 100 perfis de consréus. Ainda temos traços de consréus. Então, ficar bem antenado ali com os, né, traços que podem nos levar ali, dar um escorregão. E daí a pouco você está agindo igual. Isso. Então, assistir e ajudar, né, ter essa visão de conjunto.
Melhor. Só uma ideia que está me vindo aqui agora. Você estava no lançamento do livro Reurbanização, tá?
Estava. Estava lá voluntariando, né, adquiri o livro ali. Sim. Né, e gosto né, de estar consultando, lendo, participei da maratona também, como eu falei, e é muito esclarecedor. Então, assim, é o retrato do que está acontecendo agora. Aliado a isso também, tem um verbete muito interessante do professor Valdo, que é o verbete anomia. Porque ali eu fui pesquisar sobre convulsão, a gente sabe, do adoecimento e tudo, mas é convulsão política, desorganização social, convulsão dos vários gêneros. E procurando, né, o antônimo de convulsão, eu demorei a encontrar a palavrinha paz em um antônimo, bem lá no finalzinho. Fui checando lá, tem tranquilidade, harmonia, né? O contrário. Aí eu encontrei lá paz. Falei, então a gente está totalmente, né, o inverso ali, conectado. Da condição da paz. Então, sentir a paz num parambiente, né, mais leve e... E estar nesse planeta, nessa condição, realmente é impactante. Para a gente refletir, né? Trazer para reflexão e criar ali os parâmetros para manter a tranquilidade, porque é complicado. Não ficar alienado lá, né? Nem deslumbrado lá com as experiências, mas trazer assim, os aprendizados, né, dos conteúdos ali, muito importantes.
Bom, aproveitando essa questão porque eu acho que tem a ver com a motivação. Você até coloca aqui uma frasezinha, só reflexão, né? Para fazer tudo isso, você teve alguma coisa? Foi essa reflexão que você teve? Que foi, qual a reciclagem iminente para ampliar a minha interassistência? Ou seja, não é bem a motivação, a intencionalidade, o que você queria com isso, quando você lá no início pensou nisso, né? Que você fala da motivação. Você tinha uma base de uma questão íntima que você... Eu não vou fazer isso porque eu preciso resolver isso. Tá.
Então, ficar mais tranquila.
Você estava...
Mais estável que eu estava.
Ansiosa.
Com pandemia. Questões, né, sendo resolvidas assim, meio soberbada. E pensei, não, eu posso ser uma pessoa mais tranquila.
Né? O mundo está desabando, mas eu posso ser uma pessoa mais tranquila.
Aprofundar mais, ampliar a autopacificação íntima.
Então, manter foi essa mais estável. A ideia original.
Manter mais estável.
Que você traduziu nessa, assim, como é que eu posso ficar, né?
Nesse momento.
Ampliar a minha interassistência dentro desse processo.
Porque pelo impacto ali, né, positivo, né, evolutivo das experiências, faz refletir. Então, assim, dá muita importância,
fazendo, né?
Dá muita importância, dá muito valor ficar muito... indignado com o que está acontecendo, é perda de energia, perda de tempo. E não é ficar alheio, é ajudar de uma forma mais eficaz, mantendo a autopacificação íntima.
Parece que são coisas contrárias, né? Paradoxais, mas não é, né?
Não é fácil, mas aí uma autopesquisa continuada, reciclagens, autoobservações, essa coisa toda, né? E eu... gosto muito de trabalhar com as energias, então eu já tenho os precedentes lá, fazer estado vibracional, às vezes eu fico 15 minutos fazendo mobilização básica de energias, não, o negócio não está bom, peraí, deixa eu parar aqui, larga tudo, vamos fazer alguma coisa aqui para dar uma melhorada. Então, assim, essa prática, você vai criando, assim, um estofo, né?
Um auto-organização e disciplina, que eu acho que são dois trafores. Então,
sim, você... você falou a questão da auto-organização também, eu acho interessante, porque eu penso assim... Ela não é estática, né?
Sim.
Estática, ali, no caso, é a organização. Aqui está tudo organizado, por exemplo, na minha casa lá, mesa, os livros, encontro e tal. Mas eu preciso de ter uma agenda, que eu falo assim, não, a auto-organização é flutuante. Eu preciso de mexer nisso aqui, se for necessário. Ainda mais no meu trabalho, por exemplo. Eu tinha agenda lá, em cima da hora, eu saindo, o cara lá, né, na empresa lá ligava, não vou poder te atender hoje, eu ia... Às vezes a gente fica meio assim, poxa, está tudo organizado, mas aí vou lá na agenda rapidinho e vou remanejar isso aqui. Porque senão você vai ficar nervoso com aquilo, não vai conseguir remanejar, vai ficar acumulado para o dia seguinte e você tem uma brecha para fazer outra coisa. Então, essa coisa de encaixar, né, de remanejar. Aí, eu acho interessante essa coisa da auto-organização. É bom para a gente estudar bastante, né?
Eu posso falar sobre esse assunto?
Sim.
É assim, ó, esse assunto para mim é bem difícil. Eu abri minha sala, né? Eu vou relatar o meu episódio, né? O que você está falando aí para mim, assim, entrar no auxílio, né, da pessoa. O quanto você gasta de energia ou não. No início eu gastava bastante energia, né? Aí agora eu paro. A pessoa começa a se abrir, tipo, ontem à noite foi um assediador na minha casa. Tá? O cara estava totalmente assediado, e aí eu falei, como é que eu vou cuidar desse cara, né? Aí eu percebi que ele queria se matar, na verdade, né? Ele queria se matar, e eu não posso gastar energia com isso, como você disse. Como é que eu vou atuar com esse cara? Olhei para a situação, que eu estava sozinha dentro de casa. Pedi, dá para me auxiliar em alguma coisa?
Microfone.
Aí, o que é o meu auxílio? Eu foquei no que ele estava falando comigo, eu fiquei presente com ele. Eu ouvi ele falar claramente que o pai e a mãe viajavam com ele dentro do ônibus e falava, pega a corda e se mata. Pega a corda e se mata. Aí ele relatando, eu fui tal rua, de tal rua, meu pai e minha mãe apareceu e falou, o cara que se matou aí, faz igual. Aí eu, puxa, ela vira, como é que... E eu não podia entrar na emoção do cara, né? De que tá fria, né? Que me manti. Eu contando isso para uma pessoa, aí, vendo você falar agora, eu acho que eu nunca fui tão amparada. Porque o que eu olhei para o cara que estava contando que queria se matar, que a mãe e o pai estão aparecendo na vida dele. Então, quando você está diante de uma pessoa que está dessa forma, você vê o espaço quando ele abre e o espaço quando ele está totalmente fechado com obsessores. E eu estava de frente com ele. E foi uma coisa muito interessante que meu amparo falou, pare e fica quieta. Então eu só entrava no assunto dele e conversava aquilo que ele queria para acalmar ele. E aí eu não gastava energia. Quando eu gastei energia? Quando eu fui relatar isso para uma pessoa, uma segunda pessoa. E aí eu não percebi como eu estava gastando energia. Falei, nossa. Aí eu fui dormir, eu estava muito tensa. Falei, por que, que eu gastei tanta energia contando para uma segunda pessoa que não estava no campo no momento? E quando eu estava sozinha, com um cara desequilibrado emocionalmente, tentando, falando que ia se matar, e olhando para a minha família, olhando para mim e falando de certas coisas, né? Aí teve só um momento que eu disse, aí você não toca, eu não falo, eu ajo. Então, de qual forma? Mentalmente, eu falo, stop. E aí você olhava, eu nunca tive esse auxílio. Eu olhei ontem, eu fiquei abismada como isso é verdadeiro, como isso não tem mentira. Mas como é que as pessoas, outras pessoas que eu fui contar para uma segunda pessoa, ela falou que eu não estava certa da cabeça, que sei lá, você não estava legal, você estava muito agitada. Eu falei, não, eu não estava agitada. Eu estava tranquila, eu falei, cara, você sabe o que é que você está com uma pessoa, com um monte de gente ali tentando tirar a vida dele, e você tem que se acalmar, e você está sozinha, e não tinha ninguém para fazer isso. Então, a dificuldade maior da gente, quando a gente tem essas coisas de sentir e ver, é como, com quem falar e a quem falar. Então, eu na minha técnica, eu fiz assim os 5 sentidos, quente, frio, gelado. Eu fiz esse movimento, eu fiz esses 5 sentidos que nós temos no nosso corpo movimentar em mim. Eu faço esses 5 sentidos. E de manhã, o que aconteceu? Olha só de manhã, a minha sala choveu o tempo todo ontem. A minha sala alagou de água. Meu celular bloqueou. Não podia falar com ninguém, eu tinha que apagar as memórias. E quando eu fui apagando as memórias, eu fui percebendo o quanto eu tinha que me acalmar. O quanto, cara, eu tive que fazer um chá no meio do alagamento, tomar um chá e ficar olhando para aquilo, para a chuva. Fala para mim. Não sou louca. Mas com tudo isso, eu mantive um equilíbrio que eu nunca tinha tido. Que é muitas vezes você não sabe controlar isso. Você vai lá, vou doar. Vou assistenciar. Mas daí como eu ficava? Entende? Então era a minha maior dificuldade. Onde eu passei por isso. Não bastando isso, eu peguei meu carro, saí da minha sala, vou pegar almoço. Quando eu faço a curva da minha sala, não sei da onde entrou tanta água dentro do meu carro. Entrou um monte de água no carro. Pensei, o que água significa? Não, sem controle. Não tem que significa. É um buraquinho lá que estava fechado, então que vamos olhar para isso. E não era. Podia até ser o buraquinho, mas ele queria que me mantesse como? Tomando chá, olhando para a água. A calma. Como que você vive num mundo desse hoje, no meio de tanta coisa acontecendo, e você tem que manter a sua calma, a tua serenidade? E isso eu mantive até agora de manhã. Tanto que meu celular, eu não fazia ligação para ninguém, eu não entendia. Então era para mim conectar, estar aqui nesse momento, ouvindo você falar certas coisas que você faz de amparo, que não acontece só com você, acontece com todo mundo. De uma forma, talvez, que a gente não entenda, mas a gente vai aprendendo sozinho na educação do dia a dia, de como fazer isso, de como, se é certo isso, não é certo isso.
Como é que você chama?
Eu sou a Marisa.
Marisa, eu vou aproveitar, eu estou te cortando não, só quero aproveitar a tua fala, o que você trouxe para nós agora aqui, porque justamente na hora que ela começou a falar esses temas, eu estava pensando, tem dois tópicos aqui do teu paper. Depois pode ser que te ajude, tá? Nesse sentido, tá? Que você fala do esvaziamento, né? Uhum. no item 6, dos facilitadores, você fala em esvaziamento. Eu queria que você, Graça, se pudesse comentar alguma coisa sobre isso, ou à vontade também, né, dentro do que você queira falar. E você fala também, eu queria entender, por que que você inseriu o perdão dentro do contexto dos facilitadores. Então, se você puder comentar sobre o que que você está entendendo por esvaziamento, né, assim que você falou aqui como facilitador, e o perdão entrando nesse processo. Não sei se é possível você fazer algum comentar alguma coisa.
Tá, nós vamos conversando junto. Mas que bom que você está aqui, né? Você conseguiu vir. Esvaziamento aqui, né? Eu coloquei lá. É possível promover o esvaziamento mental pelas autopesquisas, recins, que são reciclagens intraconscienciais, então as GESCONS, que são gestações conscienciais. Então, durante esse processo de pesquisa, que é o que nós, né, fazemos aqui, nós vamos perceber ali as nossas dificuldades, as nossas facilidades, e vamos buscar também aplicar técnicas para superar aquelas dificuldades. E vamos, né, nesse caminhar, né, da autopesquisa, nós vamos buscando entender ali os momentos, ou trazer os momentos que a gente não estava tão bem, onde houve, né, o congestionamento, então, que a gente estava desequilibrado, por quê? E promover os questionamentos. Por que eu fiquei desequilibrado? O que que me tirou ali do sério, do prumo? E os momentos também que nós estamos bem, estamos autopacificados, estamos tranquilos. Porque isso vai servir de parâmetro. Por que eu estava tranquilo e pacificado no determinado momento? O que que me levou àquele momento de, né, aquela condição de autopacificação? Eu vou ter aquilo ali como um norte. Eu preciso manter. Como que eu vou manter aquilo? Para eu não ficar desequilibrada em outros momentos que eu já identifiquei que são recorrentes. Né? Todos nós temos esses maus momentos, mas faz parte da vida. Para mim, o que não faz parte é ficar quieta ali sem fazer nada. Então, eu vou fazer alguma coisa nesse esvaziamento. Isso vai promovendo mais leveza, porque eu esvazio aquela condição que está me levando, né, a essa condição de ficar confusa ou irritado, né, intranquila. E fica mais leve, eu tenho acesso, então podemos ter acesso a ideias que vão me ajudar mais na autopacificação íntima, que é o quê? Resultante do autoconhecimento, desse autoconhecimento que a gente fala muito, né, na SOCIM e tal. Validado, ou seja, ali pela autopesquisa. A autopesquisa vai me dar ali a validação ali do meu autoconhecimento a partir do meu esforço de querer mudar. A isso nós chamamos aqui de RECIM, reciclagem intraconsciencial. Então, eu mudo para melhor. Eu vou mudando as minhas sinapses, fortalecendo as sinapses de tranquilidade, de autopacificação. Vou ficando nessa, né, mais sereno. E as questões que, por exemplo, vou comentar questões de, por exemplo, resultados ou o que eu fiz, por exemplo, eu trouxe para cá. Então, estou fazendo isso aqui agora, apresentando as minhas dificuldades e as minhas facilidades. Né? O autoenfrentamento, né? A intimidação parapsíquica, porque não é fácil. Então, assim, amparada...
Anti-intimidação.
A minha, vamos dizer assim, minha condição, então, de amparada, né? Desde ali o professor ali, né? Me deu carona, trouxe. Tudo isso aí, né? Foi preceptor dessas sincronicidades todas. Então, nós vamos entrando em contato com outras pessoas, outras ideias, que vão proporcionar essa condição de tranquilidade, de autopacificação e a caminhada mais tranquila aí perante a vida. Quando acontecer os obstáculos de novo, nova reciclagem ali. Não precisa nem de esperar, né? A gente antecipa porque a gente sabe os trafares, né? Que são os nossos defeitos.
Tá certo? Achei interessante que ele pegou num ponto que eu estava... E todas esses facilitadores, eles têm assim um ser e ser não ser, ou então condição de... É quase que são sequenciais, né?
Uhum.
Então você vai colocando aqui e é uma coisa leva a outra. Né? Mas eu achei muito interessante a questão da autopesquisa, porque todos os fatos que acontecem com a gente, os experimentos autoprovocados, como você desenvolveu um experimento para isso, como os acontecimentos externos, talvez a tendência que a gente tem é de sempre imputar ao externo, né, as situações e as condições... como se elas fossem determinantes do modo como nós deveríamos reagir. E não. Se você tem a autopesquisa, que aí você colocou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A autopesquisa pela autopesquisa não serve de nada. Ela vai servir se você fizer exatamente o que você está fazendo agora. Fizer gestões, expor isso, debater, ver o que está de ponto, né? Que eu acho que essa foi a proposta inicial, né? Essa é a proposta da conscienciologia, né? Você registrar isso, que eu acho que é o grande barato da coisa, você ter essa disciplina, essa auto-organização de registrar, fazer alguma coisa com esses registros. Assim, você está me dando um grande exemplo teático. Assim, eu tenho muita coisa registrada.
Obrigada.
Mas revisitar esses registros e ver... daquilo, o que naquele momento aquilo traz para hoje, eu acho que é o grande problema da organização e da disciplina que eu tenho que trabalhar. Fazer disso gestões, que é uma coisa que eu estou tentando priorizar mais agora. Sempre com um rumo, né, evolutivo, pró-evolutivo de preferência, que vai trazer a paraprofilaxia das próximas situações onde você vai estar dentro daquela condição. Né? Então, eu queria que você pudesse dar na tua experiência onde é que você já pegou situações que você vivenciou, que você elaborou, que você registrou, fez algum tipo de elaboração mesmo, pode ter transferido isso para um artigo, um verbete, alguma coisa assim, e que você vivenciou uma situação parecida depois e aquilo você teve a oportunidade de, teaticamente, você... não, isso era assim, agora eu acho que tem que ser assim. Ou seja, aquilo serviu para você efetivamente aferir se você reciclou ou não. Entende? Essa questão da pacificação, eu percebo que tem, né, uma implicação nisso. Você viver situações e já naquela segunda situação você diz, não, peraí, eu já penso diferente sobre isso, eu já elaborei alguma coisa sobre isso. Queria que você trouxesse alguma coisa que você pode exemplificar para a gente disso. Uma situação crítica, por exemplo, como uma colega trouxe ali, né? Porque a gente vence isso nos dias a dias, né? Os acidentes de percurso, as pessoas desequilibradas.
Isso bem assim no seio familiar, né? No meio familiar.
O nosso principal laboratório, né?
O principal laboratório ali. Às vezes, no sentido mais de paciência, de ficar impaciente. Então, assim, situações onde eu podia ter tido mais paciência e não tinha. Então, eu tenho muito mais paciência agora, justamente pelo caminhar da autopesquisa, né? Aí de ver os momentos. Era muita correria, muita coisa, não vale como justificativa, mas assim, paciência, às vezes, ali naquele momento. Depois eu resolvo isso aqui, eu deixava a pessoa meio ali sem... né? Sem atenção, assim.
Oi?
No âmbito familiar. É mais ou menos isso aí que eu lembrei que agora foi, essa questão familiar. Né? Isso é importante. A gente ficar mais atento. Então, você falou, né? Só um segundo, você está tudo bem? A questão do perdão, você tinha perguntado, né? E
sim.
Eu não respondi. É isso?
Fica à vontade.
Na questão do perdão, eu coloquei pelo seguinte, numa experiência então extrafísica, eu estava num lugar assim de um local, né, um parambiente bem aberto, de leveza, né, transitando ali com uma certa tranquilidade, e de repente me deparo com tipo um paredão. Aí eu pensei, por que esse paredão apareceu aqui, sendo que eu estava tudo livre e tranquila? E aí me veio a ideia ali de pensar em perdão e gratidão. Quando eu pensei em perdão e gratidão, daí a pouco eu já estava num outro ambiente mais aberto, tranquilo, transitando tranquilamente. Mas aí veio um insight, que aí, eu, né, como eram aulas paradidáticas, veio a questão da separatividade e muralhas. Né, e também né, pode fazer uma associação com o momento atual, além das muralhas intraconscienciais, né, das crenças limitantes, das né, impedidoras aí do nosso caminhar. E a separatividade aí com, por exemplo, preconceitos, né, discriminações, e precisamos ficar atentos nisso, porque as mágoas, ressentimentos, né, atrapalham muito essa questão do perdão, né, e da gratidão. E isso obstrui também ali, né, o fluxo mental ali das ideias. Então, a prática do perdão, da gratidão, compreendendo bem o que é, né, tendo essa compreensão, porque não são coisas assim, fáceis de serem compreendidas. Né? Tem cursos, né, verbetes, até coloca um verbete aí, senso de gratidão, né, da professora Adriana Lopes. E tem cursos a respeito, então né, é bom aprofundarmos sobre essas questões do perdão e da gratidão. Na separatividade, e penso que tem uma relação também com aquela visualização do planeta, né? O tanto de mágoa, de, né, de rancor ali criado. Tem um filme que retrata bem essa condição da separatividade lá, que é uma história, acho que é uma história americana. Retrata bem essa condição. Na condição também da mágoa, né? Um dia lindo na vizinhança, né? A pessoa fica guardando mágoa, tem aquela dificuldade de perdoar e tudo. Então, nós temos isso aí, é bom cuidar, né, para aliviar a mente, faz parte do esvaziamento, para ficar bem leve, bem tranquilo. Para estar conectado, em sintonia com aqueles ambientes, para ambientes leves. Ah, eu quero ter uma projeção assim nesses ambientes, mas como eu vou ter uma projeção? Como eu vou sair ou entrar em sintonia, né, com ambientes leves se eu não estou leve? A questão da leveza.
Você colocou aqui o emocionalismo, os emocionalismos animais, né? Uma pensada do professor Valdo, né? Excessivos são contrários à vida mental, né? É isso, né? Em grande parte. E sem a autopesquisa, você mapear, né, você uhum. escolher a emoção que você quer ter. O sentimento, uhum. ele é uma coisa derivada do nosso, faz parte do nosso pensene, né? Então você tem que escolher o pensamento, né, ver que sentimento que você vai alimentar para você poder ter uma ampliação dessa vida mental dentro da minha concepção, né? Porque senão você simplesmente vai ser reacional dentro do processo intrafísico aqui, e isso te afasta de qualquer possibilidade de experiências mais mental-somáticas, de um campo mental-somático uhum. verdadeiro. Né?
É isso mesmo. Por isso que né, eu enfatizei bem a questão da equipe extrafísica primar, ele está sempre como se estivesse lembrando, né, retilinearidade pensênica. Para manter a retilinearidade pensênica, precisa de estar fazendo pesquisa, estudando, né? Tendo essas superações aí emocionais. Faz parte do nosso dia a dia. Emocionais, quando eu falo, aquelas desestabilizadoras, né? Porque ter alegria, bom humor, né? Faz parte da vida. Né? Emoções, bons sentimentos, boas emoções.
Você já sofreu algum tipo de bullying no sentido de... as pessoas olharem para você, você até chegou a falar alguma coisa aí, como se você fosse uma isentona, não quisesse viver na realidade do mundo, porque, né, trazendo o relato da colega ali, a gente tem todos os problemas nossos da conviviologia aqui, intrafísica, né? E tentar estar antenado nesse campo mental somático, diuturnamente, para que você possa acessar ideias, como o próprio Valdo coloca aqui na Pensata, você está ali com uma capacidade de acessar as suas ideias mais avançadas, né? Os teus cões magnos. Né? Você nota que isso te tornou uma pessoa isentona do mundo? Eles têm algum grau de razão? Você já sofreu algum bullying nesse sentido? Porque, às vezes, a pessoa pode chegar e dizer, não, vocês são nada, vocês não vivem na realidade, porque ficar discutindo política nesse momento, do jeito que você falou aí, não adianta. Uhum. Né? Você não vai se entrar dentro desse processo, que isso é totalmente anti, é conflituosidade, né? Totalmente anti-mental somático, né? Tampouco você vai ter que deixar de viver a vida que você tem intrafísica aqui, com todas as repercussões, que a gente está mergulhado nisso e a gente sofre também as repercussões das decisões políticas que a gente, da sociedade que a gente vive. E qual que é a postura que você vê que a gente, enquanto conscienciólogo, para manter esse campo mental somático, a gente tem que... É não entrar no conflito, dar a nossa opinião, mas não entrar no conflito, é não dar a nossa opinião, não se meter, simplesmente desligar a televisão, não saber o que está acontecendo no mundo. O que você coloca para as pessoas que estão te ouvindo agora?
É o livro A Mente no Cosmos e os Pés no Chão. Uma boa. E não sofri bullying, não. Eu tenho uma facilidade de transitar, sou uma pessoa assim mais... simples, e os aportes lá de infância, de criança, assim, me ensinaram bem essa condição, né, do interior, de Minas, e lidar com muitas pessoas, porque meu pai tinha assim, negócios, né, empresas pequenas no interior, lá nos anos 50, e aprendi aquela coisa de lidar normalmente com as pessoas, não me vejo dessa forma, não. Eu também tive empresa onde você vai da a riqueza, né, que eu até falo que essas interações com as empresas, eu tenho como assim, treinamento evolutivo. O que eu estou fazendo aqui? Então, treinamento evolutivo. Esse é ProEx, isso não está desconectado. Então, como que eu posso fazer essa conexão, né? Então, assim, de, por exemplo, reuniões com diretores de empresas, né, e tal... até com o pessoal chão de fábrica ali, né, trabalhando junto, sem problemas, não tem essa separatividade, não. Aquela separatividade lá foi, né, foi um sinal de alerta e pode ter outras coisas. Mas nessa condição eu transito bem, tenho uma certa facilidade, né, de lidar com as pessoas de modo geral, e não tem essa coisa, não. Eu nem sabia desse atributo.
Porque às vezes cobram da gente certos posicionamentos.
Sim, sim, sim.
Não vou entrar nisso, né?
É por aí. A questão da política e dessas questões, né, do planeta, a gente percebe. Tem lá o Homo sapiens reorganizados. Então, aquele é o retrato que está acontecendo agora. Então, tecnicamente, né, estuda-se ali que vai entender um pouco. Tem os verbetes, por exemplo. Tem um outro verbete bom do professor Waldo, que é lixo mnemônico. Então, nesses momentos, se a gente não está antenado para o curso intermissivo, não está bem sedimentado, consolidado, alguma reciclagem que é necessária e primordial, vai emergir o lixo mnemônico. É o que está acontecendo. Não é isso? Concorda? Então, é ficar antenado. Então, são coisas para ficar antenado. Ó, senão perde. Passa tanta coisa, daí a pouco eu vou, né, escorregar. Então, para isso, como eu vou me atualizar? Eu gosto de assistir umas aulas de geopolítica, ali escolhendo a dedo quem está ministrando aquela aula, né, aquelas aulas, pessoa que é mais isenta, para ter essa visão de conjunto. E aí, alguma projeção, por exemplo, você tem uma mini noção ali de uma, digamos, uma para-geopolítica. As coisas estão interconectadas. Então, ver o planeta daquela forma e assistir umas aulas, dá para entender bem o imbróglio da forma que está. Então, às vezes, a pessoa está, eu já percebi assim, está torcendo para o A ou para o B, e a coisa está ao contrário, ou tem outras implicações ali. Como que vai resolver problema nesse imbróglio para geopolítico no momento? Então, não dá para... É pincelar lá no caldeirão, monovisão ali com... né? Peraí, aqui vai resolver dessa forma aqui. Ó.
É monovisão, né? É falta de visão de conjunto, muitas vezes, né? Você... tomar partido de muita coisa.
Tem coisa que é óbvio que a gente fica indignada. Estou aqui no planeta, eu tinha empresa. Então, a gente sabe mais ou menos como que as coisas funcionam, afeta rapidinho. Não precisa ser empresa grande. Entendeu? Qualquer empresa, qualquer coisas, né, que faz diferente lá, qualquer coisa que faz diferente vai impactar lá, positivo ou negativamente. Teve uma vez que uma pessoa chegou perto de mim, não vou falar a época não, senão, né, vai ficar muito no, na cara. Ah, e como que você faz e tal na sua empresa? Então, uma fase difícil e tal. Eu assisto tudo que os economistas estão falando e faço o contrário. Aí ele achou engraçado. Falei assim, gente, nem sempre. Falei assim, faço o contrário. Quer dizer, eu fui bem radical para a pessoa entender, ó, se liga, né, nas coisas, nas questões, né. Ficar antenado, não adianta. Não sei tudo, eu preciso de buscar informação ali para... Da forma que eu estou entendendo, no meu nível, como que eu estou entendendo isso aqui? Eu estou no planeta, né? As com as réus, eu estou no meio. Tem traço. Estou lá na escala, nos 25%. É muita coisa para consolidar. Não é isso? Tem que ficar bem esperta ali. Eu falo, eu estou esperta, para lá na frente colocar um D ali do lado.
Uhum. Ó, dentro do que você está apresentando, dentro dos exemplos que você está trazendo das suas vivências, você se colocar na condição de 25%, tudo bem, você pode, mas eu acho que você já andou, entende? Assim, talvez não seja 25, talvez seja 26, 27, 28, vale a pena você olhar com mais carinho essa escala e se localizar melhor ali dentro. A meu ver, você é mais que 25. Né? Uhum. Assim, né? Meu ver. Agora, uma coisa que eu gostaria de... Eu até ia fazer uma pergunta, mas acho que o nosso tempo já está indo para mais... É porque você tem um certo viés político também, né? Pela tua fala, pelas coisas que você coloca, você tem uma raiz política. Não é nem uma pergunta, é uma...
Então, não é interessante.
O seu passadão aí deve ter algum processo.
Não tem jeito, né? Então, mas assim, nessa não é que eu estou me esforçando para... Uhum. Ficar dessa forma, tá assim, resolvido. É. Mas eu percebo isso pelas consciências já assistidas em internet. Isso. Sim. Aí é um fato. E lá no interior, né, quando eu morava lá, meu pai, ele, assim, hospedava na nossa casa lá, políticos que iam no interior para fazer os comícios, né, e eu era mais... A mais velha ali, né, dos filhos, e eu ficava muito junto com ele, a gente era muito assim, junto. Então, estava sempre junto, vendo como que as coisas ali funcionavam. Mas, no caminhar, eu percebi assim, não vai por esse viés. Isso aí já ficou claro para mim, não tem menor interesse, nem tem essa coisa de ficar... eu torço para, né, para o lado bom das pessoas que estão administrando, faço o melhor.
Graça, olha, está muito boa a tua palestra. A tua tertúlia matinal. Mas a gente já está chegando aí no finalmente. Nós temos ainda uns 3 minutinhos. Então, fique à vontade nesses 3 minutos para você fazer as suas considerações finais, tá? Para a gente aí fazendo o fechamento.
Então, eu estava no início, né? Comecei a falar sobre memórias. Nesse trabalho todo, é muito importante, fica bem claro, né? E pela equipe extrafísica também. Cultivar memórias saudáveis, gerar memórias saudáveis. Então, aqueles momentos, né, saudáveis, e provocar, né, esses momentos saudáveis para cultivar memórias saudáveis. Porque a gente tem as memórias, nós estamos vendo aí como é que estão as memórias do planeta Terra, né? E fortalecer as memórias saudáveis que nós já temos, porque facilita muito esse fluxo. E vamos saindo de um patamar, né, de memórias ali que estão obstruindo, sobrecarregando, né, o nosso holossoma e atravancando ali a nossa existência. Então, fortalecer essas memórias saudáveis, por isso que eu falei do IPC, que foi um momento muito bom, aprazível, e as realizações boas ali, trazer memória. Está num mau momento? Traz ali, peraí. Qual o momento que eu posso trazer aqui agora, memória? Você capta aquela energia, aquele padrão de energia daquele momento. E aí você começa, exato. Começa a pensar ali diferente e ter alguma ideia para sair daquela situação. Então isso aí é uma coisa que eu acho que é interessante. Ficou bem né, uma das utilidades da técnica, auto-resgate mnemônico. Muito, muito bom, muito interessante. E agradecer a todos, né, agradecer a todos os participantes, né, a equipe aqui da tertúlia matinal, e falar que eu estou sentindo muito alegre, muito, muito feliz com a presença de vocês e essa oportunidade, né, desse momento de, né, novos rumos aí, novas caminhadas.
Bom, então aguardamos a sua presença novamente aqui na tertúlia matinal com as suas pesquisas, né? E só para pontuar, hoje nós tivemos 78 espectadores simultâneos, 315 acessos e 6 pessoas presenciais aqui no tertuliário. Obrigado.